nós vamos falar agora sobre alimentos anti-inflamatórios. Você já ouviu falar na dieta anti-inflamatória? Para entender melhor este assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, com a nutricionista Bianca Naves, está com a gente. Que alimentos são esses? Eu queria começar perguntando exatamente o que é a inflamação do corpo.
Exatamente, né? A gente fala muito hoje sobre dieta anti-inflamatória, justamente porque a gente entendeu que os processos inflamatórios ocasionados por diversos motivos, estresse, vírus, bactérias, estilo de vida, má alimentação, má qualidade do sono, podem levar a mudanças no nosso metabolismo e levar à produção de substâncias não adequadas, não desejáveis, e levar esse estado inflamatório crônico, né? E alguns alimentos, a falta deles pode levar, pode agravar esse processo também, né? Pode trazer, vamos dizer, prejuízos para a nossa saúde. E hoje, a gente fala, a alimentação anti-inflamatória, ela ganhou mais popularidade justamente porque a gente sabe que algumas doenças, no caso, doenças do coração, alguns tipos de câncer, outros processos, doenças do sistema digestivo também estão associados a esse processo crônico de inflamação. E respondendo a sua pergunta, quais são esses alimentos que podem ajudar, né, na dieta anti-inflamatória, que devem participar? São as frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas, no caso feijão, e também leite fermentado ou iogurtes fermentados também, e fibras. É um conjunto de nutrientes que podem trazer aí benefícios para o nosso corpo.
O que que é o leite fermentado?
Fermentado nada mais é do que o leite que foi colocado em uma condição em temperatura mais morna, quente, muitas vezes de um processo industrial, e foi adicionado lactobacilos, bactérias saudáveis, que a gente denomina na nutrição e na medicina como probióticos. E esses probióticos têm uma ação muito benéfica na nossa saúde gastrointestinal. E também nesses outros processos inflamatórios associados à mudança do metabolismo geral do nosso organismo, né?
O leite não fermentado, ele é inflamatório?
Olha, isso é um mito. É um mito que a gente escuta muito por aí. Tá? Lógico que tem pessoas que têm mais sensibilidade tanto à lactose ou à caseína, que é a proteína do leite, né? São situações especiais, situações individuais, mas de uma certa forma geral, o leite não é inflamatório. Agora, a falta de nutrientes, no caso, presentes zinco, magnésio, ferro, vitaminas do complexo B, vitamina C, selênio, que estão presentes principalmente até os primeiros nutrientes em carnes e derivados, enfim, a falta deles pode levar a uma deficiência nutricional também, né? E a gente tem que levar em consideração que a qualidade nutricional das frutas, verduras e legumes é totalmente determinante para a nossa saúde. Não basta apenas a gente consumir alguns alimentos, a gente tem que escolher aqueles alimentos, principalmente alimentos de época, aqueles alimentos mais ricos nutricionalmente. E hoje a gente sabe a importância do cuidado do solo, de todo o processo da cadeia alimentar, de todo o cultivo agrícola adequado, né? Um solo bem nutrido, um solo com uso adequado de fertilizantes, que é o nosso conhecido adubo, né? Ele traz alimentos mais ricos nutricionalmente, ou seja, mais ricos em substâncias antioxidantes que contribuem para a prevenção e o tratamento desse estado inflamatório do nosso organismo. Hoje, muito, muito comum a gente observar na prática clínica, inclusive.
Mas então, a gente, quem mora na cidade, depende do produtor rural que está no campo para cuidar desse alimento e que esse alimento chegue à cidade, então, com esses nutrientes que você citou.
Exatamente. A gente, hoje, tem fiscalização, né? Principalmente dos grandes produtores, em relação ao uso adequado de fertilizantes. Né? O fertilizante nada mais é do que o suplemento vitamínico, mineral, nitrogênio, fósforo, potássio, no solo, tá? Para que tenha um solo fértil e que a gente tenha alimentos altamente densos nutricionalmente. Né? A gente precisa garantir isso. E, logicamente, que esse processo é extremamente importante para essa, para esse cuidado anti-inflamatório que a gente tem que ter com a alimentação e também inserido em um estilo de vida mais saudável e equilibrado.
A terra, quando é muito utilizada durante muitos anos, né, o plantio, a lavoura durante muitos anos, ela empobrece, ela perde esses nutrientes que são indispensáveis?
Exatamente. Existe todo um cuidado agrícola, toda uma técnica agrícola entre um cultivo de uma determinada cultura para outra, um revezamento onde há necessidade, né, de um investimento em fertilizantes, enfim, em nutrientes adequados para recompor a terra após esse plantio, né? No Brasil, a gente tem agricultura muito desenvolvida, a gente tem muitos recursos, né? O Brasil é um dos maiores países produtores de alimentos do mundo, e então a gente tem esse cuidado, mas extremamente importante para uma terra fértil ter esse cuidado com o solo entre um cultivo alimentar e outro.
Esses nutrientes que você citou e que são indispensáveis para a nossa saúde podem ser adquiridos por meio de complementos, de suplementos vitamínicos?
Sim. No caso, quando o indivíduo não consegue atingir essa quantidade adequada pela alimentação e apresenta alguns sinais clínicos, né, como baixa imunidade, enfim, deficiência de crescimento, no caso de crianças e adolescentes, né, algumas crônicas que estão associadas, a gente olha com todo esse cuidado para adequar a nutrição, a alimentação e fazer a suplementação de acordo com a necessidade individual. Né? Hoje a gente tem uma gama de suplementos vitamínicos, minerais nas farmácias, no mercado, enfim, que nos permite essa complementação, essa suplementação de forma adequada. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão usando aí de forma indulgente, né, por não ter consciência ou conhecimento sobre sua real necessidade, mas que é necessário em algumas situações, é fato, né? E é sempre importante ter o acompanhamento aí de um nutricionista.
A nossa ouvinte, Maria José, pergunta o seguinte, ela diz que tem 72 anos e come 2 ovos por dia. Ela quer saber se é prejudicial à saúde.
Não, de forma alguma. O ovo é uma proteína muito rica, muito saudável. A gente fala que o ovo, ele tem os aminoácidos referência a ouro. É lógico que tem aquela associação de ovo com colesterol, mas a gente sabe que o colesterol do ovo, ele não aumenta tanto o colesterol do sangue quanto se imaginava. 2 ovos como fonte de proteína e outros nutrientes é muito bem-vindo no dia a dia.
E a casca do ovo, a gente pode aproveitar?
Olha, por fatores antinutricionais, a gente não utiliza mais a casca do ovo.
Né?
Utilizou-se muito antigamente para fazer a suplementação de cálcio, mas a gente tem outras formas de fazer a suplementação de forma adequada. É melhor não utilizar pelos fatores antinutricionais presentes ali na casca, pelo risco de contaminação de salmonela também.
Ah, de salmonela também?
É, também.
E como que o ovo deve ser consumido para evitar o risco de salmonela também? Sempre
cozido. E o ideal é a gente lavar a casca do ovo na hora do preparo do ovo, não antes de colocar na geladeira, né? Se tem o costume de lavar, chegou do supermercado, lavou a casca do ovo e levou para a geladeira. Mas o ideal é ir para a geladeira sem lavar e na hora que a gente vai utilizar esse ovo no dia a dia, lavar imediatamente antes. Por quê? Porque a casca do ovo, ela é porosa. E se tem algum patógeno, algum vírus ou bactéria ali na casca do ovo, pode passar para dentro do ovo cru, né? Então, o ideal é lavar, fazer essa higiene antes do consumo, antes do preparo imediato.
Antes de pôr água para ferver?
Exatamente. Ou antes de fazer um ovo grelhado, um ovo mexido, um omelete.
Bom, sobre temperos, eu estou vendo aqui na relação de produtos anti-inflamatórios, de alimentos anti-inflamatórios, que açafrão, gengibre, canela, tomilho, são temperos que são anti-inflamatórios. Agora, qual a quantidade ideal para usar?
A gente sabe que essa quantidade acaba sendo alta, né? E quando a gente fala de uma dieta anti-inflamatória, a gente fala de alimentos variados na rotina, que tragam esse benefício associado a outros comportamentos, a outros hábitos. Então, lógico, se a gente olhar para o tempero das comidas, né, do dia a dia, priorizando as ervas naturais, é muito melhor, porque você acaba ervas, ou no caso, né, raízes, o gengibre, por exemplo, é uma raiz, a cúrcuma também, a gente acaba potencializando, agregando mais nutrientes. Mas a gente sabe que não é um alimento ou outro que é capaz de trazer esse potente efeito, né? É um conjunto de hábitos e conjunto de alimentos no dia a dia que trazem esse benefício para o nosso organismo.
Uhum. Mais alguma dica?
Olha, se eu tiver que sugerir uma recomendação geral para todos, a minha sugestão é que todo mundo consuma 5 porções de verduras, legumes e frutas ao longo das nossas 24 horas. Isso é recomendação da Organização Mundial da Saúde. 5 porções equivalem a aproximadamente 400 gramas, ou seja, 5 porções de 80 gramas cada alimento. É algo factível, viável, mas que requer disciplina, organização e requer a gente ir à feira, ir ao supermercado, à quitanda, né, para que a gente tenha esses alimentos na mão, né? E uma alimentação anti-inflamatória é uma alimentação saudável, equilibrada, né, com pouca gordura saturada, pouco sal, pouco açúcar, né, com mais alimentos in natura, né, quanto mais descascar, melhor. Quanto mais casca a gente tiver no lixo, melhor para a nossa saúde, mas dentro de um equilíbrio. Mas é muito importante o controle do estresse, a boa qualidade do sono, né, e uma vida ativa, que leva o nosso corpo a funcionar de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa e, sobretudo, que traga mais saúde para todos nós.
Agora, nesses dias muito quentes, a gente está dormindo mal, né?
A maioria das pessoas dormindo mal, exatamente. Aí vale tomar um banho gelado antes de dormir, um banho gelado ao acordar, tomar bastante líquido, né? Se hidratar, enfim, se poupar também aí, né? Porque o desgaste é maior do nosso organismo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Muita ótima tarde para todos. Um abraço para todos os ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com a
Obrigada.
Nós conversamos com a nutricionista Bianca Naves. Falamos sobre alimentos anti-inflamatórios.